Fernando Moraes, você está em quarentena, está em isolamento. Isso muda muito a tua vida, Fernando?
Na verdade, não mudou muito a minha vida profissional, digamos, porque eu, na metade do ano passado, eu e a minha mulher alugamos uma casa em Ilha Bela, que foi o período em que eu comecei a já pensar no livro, no livro do Lula, né, o livro que eu estou escrevendo, a pensar no fim. Então, eu, na verdade, estou aqui já tem vários meses, mas eu não estava confinado. Eu passava a semana aqui, em geral passava o fim de semana com a minha filha, meu genro, minhas netinhas, em São Paulo, ou eles desciam, ou a Marina descia, minha mulher descia para se encontrar comigo. Agora, de 60 dias para cá, acabou a brincadeira, né? Porque eu não posso mais ver ninguém, não posso mais encontrar ninguém, não posso sair daqui, eu não saí mais.
Mas o seu nocaute, que é uma experiência relativamente nova na sua vida, não é, o nocaute?
É, o nocaute é uma experiência nova, mas, na verdade, eu, quando vim para cá no ano passado, eu já meio peguei o trabalho do nocaute para o Moreno, para a Lídia e para o Vilas, que está lá meio me substituindo, nosso querido Alberto Vilas.
Como é que nasce o nocaute? O nocaute é uma experiência que nasce já há quanto tempo, Fernando?
Olha, eu há muito tempo venho namorando a internet, praticamente desde que surgiu. E, ao mesmo tempo, eu via como uma revolução inexorável a substituição do instrumento, do veículo, digamos, da nossa profissão, do papel para o eletrônico. Tanto pode ser isso aqui que nós estamos fazendo, você está fazendo uma entrevista comigo, vai colocá-la no ar, e você não é dono de uma estação de rádio.
Isso.
Você não dependeu de concessão pública e não teve que gastar grana para montar uma estação de rádio, é um aparelho celular. E isso, se você for estender para o jornalismo impresso, isso é um negócio, você começa a entender o jornalismo que nós fizemos, você e eu, a nossa vida inteira, como um negócio pré-colombiano, rapaz.
É muito louco.
Você para editar uma folha, um Globo, um Estadão, todo dia, quantas árvores você tem que derrubar? Quantos barris de petróleo para arrumar a tinta para imprimir um jornal? É profético. Então, eu percebi que tinha uma revolução passando debaixo da minha barba e que eu queria aproveitar essa revolução. Eu queria compartilhar. E eu tinha... Porque, bom, isso daria uma conversa de 10 horas de duração.
Sim.
Eu sempre acreditei que a liberdade de expressão, sobretudo nos meios eletrônicos, comunicação, rádio, TV, que isso seria uma conquista que seria fruto de barricadas, de trincheiras.
Sim.
De palanques, plenários. Rapaz, a tecnologia andou mais depressa do que a ideologia, ia aparecer um troço chamado internet, onde qualquer pessoa pode ser seu próprio Roberto Marinho.
É louco isso.
Sabe, a piração. Porque é o seguinte, você está fazendo uma entrevista aqui comigo. Se por acaso eu te contar um segredo de Estado importante, que eu tenha sabido, por qualquer razão, porque meu pai é general, meu avô é marechal, e eu sou, né? Amanhã você tem uma estação de rádio com 10 milhões de ouvintes.
É. Mas eu tenho a impressão, Fernando, que... Quer dizer, está todo mundo absolutamente assustado com esse vírus, com as consequências, com o que está acontecendo, com essa falta de horizonte e tal. Eu acho que essa revolução, ou seja, esse novo jeito de se comunicar com esse danado desse coronavírus, pode ser uma segunda revolução, ou eu estou exagerando?
Não, eu acho que sim. Aliás, eu acho, cada dia mais me convenço, de que a gente só não está sendo enganado sobre o coronavírus, estou falando de nós aqui no Brasil.
Uhum.
Nós só não estamos sendo enganados como fomos na época da meningite.
Isso.
Porque
isso.
Tem internet. Porque tem internet. E pela casualidade, que é uma casualidade, não é uma regra, é uma exceção, da Rede Globo está fazendo oposição ao genocida.
É verdade. É verdade.
Então, se a Globo estivesse, como esteve na sua vida inteira, parceira do governo conservador, do governo de direita, poderia estar havendo um surto de coronavírus. Sem que a gente soubesse a dimensão.
Mesmo
tendo a internet, a gente não sabe a dimensão, a subnotificação é um índice que até agora ninguém conseguiu precisar. Agora, seguramente é um instrumento que ajuda muito a humanidade nisso.
Você acha que o surgimento desse vírus, nós estamos falando com vários jornalistas, né? Que esse surgimento, ele mexe com a cabeça da gente. Imagino que sim, né? Lógico, né? Em nome da concentração, em nome do conhecimento, essa falta de perspectiva, isso mexe com a cabeça do jornalista, você não acha?
É. Tem os nossos colegas que estão trabalhando em campo, né?
Lógico.
Porta do hospital, você vê aí na televisão, na internet.
Com certeza.
Tudo que é telado, você liga o rádio. Gente em porta de clínica, em porta de necrotério. O que eu achei, Ricardão,
sim,
quando pegou fogo o Joelma,
uh-huh,
eu cobri junto com a equipe do Jornal da Tarde.
Sim.
Nós ganhamos o ESSO de jornalismo italiano com a cobertura do incêndio do Joelma.
Sim.
E eu vi várias pessoas se atirando lá do décimo, do projeto, andar e caindo do lado da gente.
Nossa,
Eu achei que eu nunca mais ia ver algo tão brutal na minha vida.
E esses repórteres que estão em campo, né? Por exemplo, você foi repórter muitos anos, né? Quando você foi a Cuba, você andou experimentando algumas emoções de isolamento, não foi isso?
Outro dia, no sábado passado, há uma semana, eu quebrei o meu próprio recorde de confinamento.
Sim.
Que era de 57 dias num quarto de hotel em Havana.
Sim.
Eu saí, eu era repórter da Veja, fui para Cuba para fazer uma capa da Veja com Fidel. E eu cheguei lá no dia 28 de abril de 1977 e peguei o avião de volta no dia 23 de junho de 77. Então eu passei 57 dias dentro do quarto número 605 do Hotel Nacional em Havana, só descia para o térreo para almoçar e jantar, e de vez em quando quando eu vi o Fidel ao vivo na televisão, eu sabia que não tinha perigo de eu ser chamado naquele minuto. Então eu dizia que o TRU ia jogar sinuca. Tinha uma mesa de sinuca lá e ficava olhando, tinha uma televisão lá na parede, ficava olhando. Na hora que acabava a cobertura de Fidel, eu largava o taco, voltava pro quarto.
E quanto tempo durou a entrevista com o Fidel?
Ele mandou me chamar, eu já estava de mala fechada, porque eu tinha desistido. Porque também o pessoal da Veja devia estar achando que eu estava fazendo curso de guerrilha. Porque, como assim, 57 dias esperando uma entrevista? Sabe, eu falava isso pro pessoal lá, que era nos meus contatos com o Fidel, eu falava, ó, eu, além de correr o risco de perder o emprego, ainda corro o risco de ir para a cadeia, porque se for achar que eu estava aqui aprendendo a dar tiro. E aí, fui indo, um dia eu falei, ó, não dá mais, eu combinei com o Carlos Chagas, com o Buzo, com o pessoal da revista, Roberto Pompeu, eu combinei o seguinte, até dia tal, que era o dia que vencia meu passaporte, não saía a entrevista, eu vou me embora. Tá bom? Tá bom. E aí, na véspera, eu estava fechando minhas malas no hotel, 11h30, meia-noite, eu ia embarcar às 10 horas da manhã para Jamaica, Kingston, na Jamaica. E aí, eu estava fechando a mala no hotel, o menino da portaria dizendo, ó, tem um camarada aqui que veio buscar o senhor.
Meia-noite.
Passa o telefone. Passou, era um oficial do palácio, falou, ó, o comandante está esperando o senhor para a entrevista. Pega sua máquina fotográfica, o seu gravador e vamos lá. E eu aí tiro o terno de novo da mala, tiro a gravata, tiro a camisa e tal. Cheguei lá, era umas 10 horas da noite. E eu fiquei com ele até 8 horas da manhã.
Ô, louco!
Até 8 horas da manhã. 8 horas da manhã ele foi me levar no hotel para pegar as malas para ir pro aeroporto para vir embora para cá. Mas foi, bom, deu capa, deu.
Deu livro, né?
Deu livro. Não, o livro tinha sido publicado.
Ah, já tinha, a ilha já tinha sido publicada?
Já existia, a ilha é de 76.
De quando?
De 76.
Ah, sim.
E essa história é de 77, um ano depois da ilha.
Sim.
Mas deu 12 páginas da Veja.
Fernando, me mata uma curiosidade sobre essa coisa do patrulhamento artístico, né? Conta, mas eu já escutei essa história, não sei se é. Antigamente falava, não sei se é isso mesmo. Hoje a gente diria, não sei se é fake, né? que o Fidel gostava muito da voz de um brasileiro chamado Nelson Ned, que tinha um vozeirão espetacular e tal, e que ele era muito cobrado por brasileiros. Oh, o Nelson Ned apoia o regime militar, você não pode gostar disso. Falei, então tá bom, então eu vou jogar os discos fora. Aí diz que ele jogou as capas fora e ficou com o disco. É verdade isso? Não?
Ah, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Vou começar a espalhar.
Eu escutei isso, eu não lembro mais. Eu não tenho entrevistado tanta gente sobre memória.
Para falar a verdade, do que eu sei, os cubanos, Fidel não, mas os cubanos em geral gostavam muito do Roberto Carlos.
Isso.
Roberto Carlos, sim. Mas o Nelson Ned eu não sabia.
Não, porque o Nelson Ned, a música do Nelson Ned era aquela coisa meio cubana, meio latina, o amor, a paixão, aquela coisa, né, que a gente chamaria hoje de brega, né? E diz que o Fidel, eu acho que pode ser muito verdade, por que não, né?
Ué, mas falha, né?
Fernando, muito, muito obrigado pela tua entrevista.
Imagina, obrigado eu, Ricardo.